podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
Está no ar o seu, o meu, o nosso Atrás do Gol, o seu podcast favorito. Diga que sim, dona Clara Albuquerque.
Eu digo que sim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem não está ao vivo com a gente. Muito boa tarde para quem está ao vivo neste momento. Com o Atrás do Gol Podcast, mais uma edição começando. Já conto com todos vocês que estão aí no chat. Clara Lacerda, Gláucia, Luiz, tomando o seu tempo. Jota de Lira, Taylor, Copi, Isabela Sampaio. Todos vocês que estão aí, já começa fazendo o quê? Curtindo o vídeo, seguindo no comentário e também, ó, compartilhando,
Clara,
o nosso podcast para mais gente. Vim,
Clara,
chegando.
Clara!
O que foi?
Falta 100 inscritos para chegar nos 13 mil.
Ah, gente, vamos dar essa ajudinha
essa
aí.
Caraca.
Confere.
Se você tá inscrito. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui para essa galera se inscrever. Eu vou ter que pensar.
Não sei. Esse povo aí tá meio demorado mesmo. Vocês que estão aí, lá no Twitter tem tweetzinho meu e da Tati, dá aquele RTzinho bacaninha,
isso,
que super ajuda aqui o nosso podcast.
Eu pego o link aqui e mete no zap, né?
Pegar
o
exatamente.
Link no zap, só vai, Clarinha.
Olha aí, galera, começou essas
Eu vou fazer um negócio aí também, agora que eu lembrei, vou pegar avisar a galera do Insta.
Boa!
Não, eu vou mandar pro canal lá, que tem o canal lá.
Isso!
Tá ligado no canal? Vamos mandar lá no canal, vamos avisar a galera do Insta.
Manda, eu já mandei no meu mais cedo, mas eu vou fazer mais um recado por aqui para lembrar a galera que já estamos ao vivo! Ó, galera, é o seguinte, vamos mandando perguntas aí no chat já. Se vocês quiserem preferência e garantia, manda no superchat, porque fica, inclusive, mais fácil para a gente organizar por aqui. E isso, também vamos falar um pouquinho sobre a convocação de seleção. Acabou de acontecer, dona Tati Mantovani. Com algumas coisas interessantes, a gente vai um pouquinho aqui nos bastidores, nas histórias envolvendo alguns jogadores, já que futebol mesmo, tática, quem jogou bem, quem jogou mal. Lembro que temos nos nossos canais, tanto no canal da Tati como no meu canal, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aí, dona Tati, a gente tem também rodada de Champions na semana que vem pra gente falar.
Temos.
E quero saber como é que foi sua semana também, ô, dona Tati Mantovani.
Oh, que semana. Ô, Clara, posso começar já com o bastidor da vida?
Por favor.
O bastidor da vida para as pessoas. Eu tenho bruxismo, tá ligado?
Não sabia.
Não sabia? Eu uso aquele aparelho, parece um... Começo a falar...
Sim.
Eu uso aquele negócio. Porque eu fico muito tensa, a parte que eu fico um negócio assim, entendeu? E é horroroso, tu acorda já, parece que tu tava com a cara assim, alguém tava apertando a tua cara toda noite. É horroroso. Quem mais tem bruxismo aqui sabe como é ruim. E aí, eu encontrei uma fisioterapeuta. Beijo, Lari, porque a Lari não tá aqui, porque senão é a Lari que trata meu bruxismo, minhas costas, minha fascite plantar, porque eu sou uma velha cheia de coisa. E fui na físio para tratar o bruxismo. E aí, claro, ela falou: e como é que estão as tuas costas? Eu digo: olha, tá, deve estar pior ou igual, sei lá. Caraca, Clarinha, ela tirou cada nódulo nas minhas costas. Fazia
Eita.
Assim, ó.
Nossa senhora.
Eu estou neste momento com... Sabe aquelas fitas que os jogadores colocam?
Sei.
Tá, então eu tô com as minhas costas cheias daquele negócio. Eu falei pra ela, é azul? Tem azul? E ela falou, tem? Então bota azul. Porque
azul.
O time tá mal em campo, mas eu vou botar azul no...
Exato, claro. Imagina se você vai colocar umas fitas vermelhas nas costas.
Ó, tá vendo aí? Ó, dá pra ver uma parte?
Sim. Sim.
Aí, ó. Tô com as costas azuis agora.
Nunca coloquei essas fitas, não.
Eu não sei se funciona. Eu acho que alguma coisa funciona.
É. Entendeu? Eu acho que dá uma puxada, uma relaxada.
Sim, ó. Eu sinto que tem o treco ali.
Sim.
Mas isso, assim, na minha semana foi basicamente assim, as minhas costas fazendo... Mostrando o quanto a primeira rodada da Champions foi tranquila, só que não.
É verdade. É verdade, dona Tati. Que eu fiz durante a semana? Tati, durante a semana, eu tava de dieta, né, desde que eu cheguei do Brasil.
Cara, eu te admiro.
Não, mas Tati tava precisando.
Preciso disso aí também.
Nesta semana, Marcelo Beckler veio pra cá, né? Vocês sabem que a gente, a cada 15 dias, normalmente eu vou pra lá, ele vem pra cá. E aí, essa semana, eu tava liberada, né? De, assim, de...
Ah, tava semana free.
Isso, tava semana mais light, assim. Mais light, ao contrário, né? Menos light. E aí, terça, a gente foi jantar num restaurante venezuelano.
Nossa, tu comeu arepa com queijo.
Comi arepa.
Tu já tinha comido arepa na vida?
Tinha comido uma vez na vida, em Londres. E só que tinha sido num food truck. Bem hipster eu, né? Comendo um food truck em Londres. E bem rica, chique, né, gente? Mas assim, uma exceção na vida.
Tá.
E eu amei. Só que era um food truck, a gente comeu em pé e tal. E assim, eu comi uma arepa, mas... Não era um restaurante, não tinha muitas opções e tal. E eu fiquei com vontade, porque uma das minhas comidas favoritas, depois da italiana, é comida mexicana. Eu acho, inclusive, que é a minha segunda comida favorita, assim, depois da italiana. Então, eu gosto muito dessas comidas mais assim. Então, eu fiquei querendo muito experimentar mais. E aí, achei um restaurante aqui. Bom, aqui tem vários, né? E, nossa, Tati, que delícia! Que delícia!
Eu adoro Reina Pepiada. É que eu tenho vários amigos venezuelanos e eles comem muita arepa, né?
Sim.
Eu aprendi um pouco os nomes.
Sim.
Um pouco as coisas. E eu gosto da Reina Pepiada, que é a arepa, que é uma. Galera, é tipo uma massa feita com farinha de milho.
Isso.
Aí eles fazem ela assim, redondinha. E aí, ou vai no forno ou frita. Geralmente frita e depois vai no forno. Abre no meio, aquilo ali fica um treco redondo, assim, aberto no meio, que parece um sanduíche, mas não é. E isso. Dentro eles colocam molhos. E aí tem vários tipos de molhos. Recheios.
É.
Isso, os recheios. E a Reina Pepiada é a abacate com frango.
Ah, então foi bem como eu comi.
A Reina Pepiada é a minha preferida. É a minha preferida.
Nossa,
minha
tava muito deliciosa. E aí, na quarta-feira, fomos no restaurante italiano. E que tava delicioso também, comi uma massa com trufas. Então, a minha semana foi maravilhosa, porque teve comida boa, Tati. Minha semana é boa quando tem comida boa.
Comida boa, é um pouco assim, eu tô, cara, essa semana eu tô tentando começar a dieta, mas eu não nasci pra fazer dieta.
Não, é péssima, tenho um monte de dificuldade, mas estava precisando. Tava
eu odeio fazer dieta. O que eu tô me concentrando é tentar voltar a fazer exercício, porque eu não posso ter essas costas da forma que eu tenho,
sim,
entendeu?
É verdade.
Eu sou velha, mas não tão... Eu sou viejoven ainda, não cheguei só no velha, entendeu? Ainda sou jovem. Ô, Clarinha, eu tô vendo que a galera tá chegando por aqui, manda
isso.
E o seu superchat.
Isso.
Aquele comentário especial pra gente poder ler por aqui. E a Carlota tá falando sobre as entradas para assistir Brasil e Espanha. A gente já vai falar um pouquinho sobre a convocação da seleção brasileira que acabou de sair. Mas já trazendo aqui que as entradas, porque eu recebi várias mensagens em relação a isso, depois vou atualizar nas redes sociais e tudo.
Uhum.
As entradas para assistir Espanha-Brasil, que vai ser no Bernabéu no dia 26 de março,
sim,
começam a ser vendidas na próxima segunda-feira, dia 4 de março, ao meio-dia, horário da Espanha. Ou seja, 7 da manhã no Brasil.
Uhum.
Se alguém for estar nesse momento em Madrid, porque aqui em Madrid a galera vai comprar direto. E os preços?
Manda.
A mais barata, 40 euros, que dá quantos reais?
40 vezes 5. Uns 200 reais?
200 reais. A mais barata e a mais cara, 110 euros.
110, achei... então uns 500 conto. Uns 550.
Achei caro, hein? Achei caro.
Eu não sei quanto que tá os ingressos no Brasil.
Tá, mas 200... Mas podiam ter botado uns 20 eurinho, vai? A mais barata. Lá em cima, lá no último...
Mas será que não vai encher com 40 euros?
Eu não sei. Não sei. Enfim, de 40 a 110 euros e começam a ser vendidas na próxima segunda-feira. Depois eu vou avisar as galeras de... que vai estar aqui em Madrid, que eu recebi várias mensagens de pessoas que estão aqui querendo saber da venda.
Ó, o pessoal aqui está dizendo no chat, no caso do Márcio Júnior, se não me engano, o último jogo da seleção estava R$350. Então, pô, se o mais barato, R$350, digamos que o mais barato tenha sido R$200. É mais caro do que... Não, é mais ou menos 40 euros.
É, mesma coisa. É que eu acho que eles eu imagino que eles estejam considerando... É um jogo organizado pela Federação Espanhola. Então, eu acho que eles estão, né? Porque aqui na Espanha. Eu acho que eles estão pensando em preços para o público espanhol, né? Porque, enfim, o jogo vai ser aqui na Espanha. Mas também pensando que, sei lá, pode ser que tenha algum brasileiro de férias por aqui. Só para saber se tinha essa relação. Assim, jogos do Real Madrid tu não consegue ir nenhum por 40 euros, tá? Isso não existe.
Ah, tá.
Não, 40 nenhum, euros no Bernabéu, esquece. Há anos não tem isso aí. Não existe.
Não, do PSG tem, mas assim, é difícil comprar, porque são poucos, mas tem. Começa, eu acho que começa justamente aí, 40, 45.
Não, não sendo sócios, eu acho que a entrada mais barata que eu vi nos últimos tempos era de cerca de 70 euros.
Tá.
Então, assim, o jogo do Real Madrid, por 40 euros, tu não assiste. Então, assim... Jogos da seleção, faz muito tempo que eu não olho o preço de entrada de jogo da seleção espanhola, mas eu imagino que é nessa casa aí.
Uhum.
Depende do lugar, um pouco mais barato, né? Madrid é um pouco mais caro. Talvez em algum outro lugar da Espanha possa ser mais barato.
Uhum.
Né?
É verdade.
Mas eu não sei quanto é que estava na Inglaterra. Eu sei que já estão esgotados os ingressos para ver Brasil e Inglaterra.
Então, eu tenho essa sensação, tá? Tinha que, mesmo sendo 40 euros, eu acho que vai esgotar, hein? Veremos.
Vamos ver.
Agora, ó, galera, a gente já vai falar de convocação. A gente começou a falar dos ingressos aqui. Sim, estamos ao vivo. Tem uma galera meio na dúvida. Estamos ao vivo. Então, justamente por isso, se você manda o superchat, é mais fácil da gente ver a sua pergunta. Já tô vendo que chegou, a gente já vai responder as perguntas que chegaram por aí. Mas, Tati, para falar de ingresso e de Santiago Bernabéu, vai ter show de Taylor Swift aí novo, que abriu data nova.
Negócio da tu tá enlouquecida também, mas acho que já vendeu já tudo, já.
Aconteceu...
A galera Tati, tava pirando nos Taylor Swift.
Vendeu em julho.
No ano passado.
Só que eu virei
Swift.
Um
show extra.
Não, show extra não.
Então, mas o que eu li no negócio da Taylor Swift é que é o seguinte, ia ter um show só.
Isso. Tá?
Abriram a possibilidade do segundo, só que o segundo, a venda dos ingressos, vai ser pra quem tinha se inscrito lá no primeiro e não conseguiu comprar.
Exatamente.
Então já vendeu já.
Exatamente, porque eram as pessoas que se inscreveram lá em julho. Só que eu virei Swift em setembro.
Ai, tu tá perdendo o bonde do Swift.
Entendeu? Claro. Então não consegui, não participei de nenhum tipo de venda de ingresso. Gostaria muito de ir. Já me avisaram que um mês antes aparecem alguns ingressos de realmente gente que comprou e por algum motivo muito louco não vai poder ir. Normalmente é mais emergência, enfim. Mas assim, são poucos. Só que assim, Tati, tipo, 600, 700 euros. Aí eu não sou tão Swift, não. É.
600 euros o show da Taylor Swift?
É, na revenda, né?
Na revenda.
Na revenda.
Mas quanto é que custa no normal?
Os principais, pelo que eu vi, começou com por volta aí de 80, 90 euros.
Aqui é caro, mas é o meio
que... É caro.
Lembra aquele que a gente ia do Foo Fighters, que acabou não saindo também? A gente ia pagar nisso na casa dos 90 euros.
Exato. Tinha, assim, até 1.000 euros, né? Mas os primeiros não eram tão absurdos. Assim, até uns 200, Tati, eu pagaria.
Tu pagaria? Não, é.
Até uns 200 eu pagaria.
Não, eu pra Taylor Swift não pagaria. Não, pra outras coisas, no caso, eu pagaria. Até mais.
Até uns 200 eu pagaria.
Eu paguei 350 euros pra assistir um El Clássico uma vez.
Você contou da outra vez.
E foi o meu salário inteiro. Eu tava na bandeirinha do escanteio ali do Bernabéu e não podia chegar perto dela. Que hoje também não posso chegar muito perto, mas eu chego. Muito louca a vida. Paguei 350. Mas naquela época, Clarinha, tem que dizer também que o real não tava 5, né? 5 para 1, não tava.
Sim, não tava 5 para 1.
Era,
sim.
Mas isso aí faz 10 anos para trás, gente.
Por enquanto não tem nenhuma condição, mas eu, enfim, gostaria. Mas, ô, Tatinha, vamos começar aqui com os dois super.
Não, só deixa eu trazer a última informação da Taylor Swift, que é como vai ter esse segundo show da Taylor Swift, o Real Madrid pediu para a La Liga para trocar a data do último show do Campeonato Espanhol para poder preparar o gramado para os dois shows da Taylor Swift, porque ela precisa de 3 dias, eles precisam de 3 dias para montar o cenário. Então não ia dar tempo. Então, a Taylor Swift está alterando o final de La Liga. Essa é a
notícia. O poder é incrível. O poder é incrível.
Eu não vou ir no show, mas eu tenho curiosidade de ir até os arredores para sentir o clima. Porque eu preciso ver de perto este fenômeno dos Swifters. Não é nem da Taylor Swift. É do Swift.
Tem uma aqui de pertinho.
Porque é muito louco. A galera, tipo, é uma... Outro dia eu tava falando com uma amiga minha que, tipo, o futebol, que a galera que não gosta de futebol pergunta, mas o que, que é que tem no futebol? E eu digo, cara, é um sentido de pertencimento a uma coisa que tu não entende, entendeu? Uhum. Tu entrou naquilo e tu tá caminhando na rua. Eu tô caminhando na rua, vejo um gremista, é gremista, já é brother, entendeu? É assim, é um sentido de pertencer ao treco. E a música, pra mim, é o que mais se aproxima desse treco do futebol.
Sim, concordo.
E os Swifters? Eles são Swifties. Não sei falar. Eles são a torcida organizada da Taylor Swift, entendeu?
Exato.
E é uma forma de viver a vida. Assim, que nem é torcer pra X ou torcer pra Y. Então eu preciso ir até lá, no Bernabéu. Eu vou lá nos arredores pra ver este fenômeno.
Faz stories. Faz cobertura digital.
Eu não sei as músicas. Não sei, mas vou lá mostrar a loucura da Taylor Swift.
Pois é, mas eu tô triste que eu não vou, mas enfim, acontece. Ô, Tatinha, vamos pros dois superchats que a gente recebeu. Aí a gente vai pra convocação da seleção brasileira e depois a gente volta, porque inclusive já está chegando mais superchats por aqui. O Taylor Salazar pergunta, interessante a pergunta dele, será que ele é torcedor do Flamengo? Que é a seguinte, vocês têm alguma história marcante envolvendo o Flamengo? Você tem, Tatinha?
Fala, Carolino! Não. Tá ligado, Carolino?
Não. Tô ligado, Calabreso.
Tu não tá... Tu perdeu o bonde do Carolino.
Que Carolina?
Tá ligada a Caroline Lima, maravilhosa?
A Caroline.
Ela tá namorando o Carolino, que joga no Flamengo. Eu não lembro
o nome dele. É Carolino?
Não, agora é Carolino, mas ninguém mais...
Ah, tá. É tipo
eles fazem assim, eles...
e o...
Isso, é o
Giselo.
O Giselo, é o Carolino. Eu não... É Léo Pereira, eu acho. O Carolino.
Ah, tá, o Léo Pereira,
mas ele,
tá bom.
Ele é Carolino. Carolino. Claro. Carolino. Então, isso. Então, fala, Carolino. Uma história envolvendo o Flamengo. Tenho muitas, porque eu fui no Mundial de Clubes, né?
Mas uma história marcante com o Flamengo.
História marcante? Mano, quando o Grêmio ganhava do Flamengo, lá atrás. Isso faz muito tempo. Quando o Grêmio não era goleado pelo Flamengo. Isso faz muito tempo. As últimas lembranças da Tatiana torcedora com o Flamengo são derrotas estrepitosas. Então, prefiro não... Todo o meu respeito, hein, gente? Tá tudo certo. E tô torcendo pro Carolino também. Arrebenta, Carolino. Mas o Flamengo, ultimamente, é isso aí. Mas, assim, não lembro. Gostaria de voltar aos momentos que o Grêmio competia com o Flamengo.
Não, então, eu tenho uma história de bastidor pro Carolino, coitado do...
O Carolino virou Carolino.
Taylor
Carolino.
Inclusive, a gente tava bem falando, mas o Taylor dele é com T-H-E-Y-L-L-O-R. Não é Taylor igual Taylor Swift, né?
Ah, então. Então ele não é um Swift.
Não.
Mas ele é um Carolino. Isso aí, certo.
Ele é um Carolino, porque bastante claro pra mim que ele é torcedor do Flamengo. Deixa eu contar uma história pra você, Carolino, de curiosidade, bastidor. Antes de eu... vir morar na Europa, na Itália, né, como correspondente, eu já trabalhava, na época, no esporte interativo, né? E, só que eu trabalhava como comentarista e apresentadora. Então, eu não era repórter. Eu nunca fui repórter no Brasil. Então, quando a gente decidiu que eu viria para ser correspondente, eu fiz um treinamentozinho mesmo, né? De reportagem de dia a dia. Porque eu não fazia. Então, assim, eu não mexia, por exemplo, em câmera. Eu não filmava treino. Então, eu não fazia nada, assim, de algumas coisas que a gente faz aqui agora. Então, o que é que a gente fez? Eu ia para os clubes. Junto com a repórter do clube, por exemplo, eu ia junto com a Monique, junto com a Aline Nassari, porque era no Rio de Janeiro. Elas iam trabalhar normal, né? Enfim, faziam tudo que elas tinham que fazer. E eu ia, tipo, fazer tudo que elas iam fazer, só que nada ia pro ar, porque era só para eu treinar. Então, eu ia, fazia coletiva, filmava o treino, fechava uma matéria, fazia tudo, mas só para treinar. E o primeiro clube que eu fui foi o Flamengo. Foi, assim, a primeira vez que eu saí com... Foi a Comunique para fazer algo de treinamento. Foi no Flamengo, no Ninho do Urubu. E aí a gente acompanhou o treino, não sei o quê. E era muito engraçado, porque, assim, ficava a Monique fazendo tudo gravando que ia pro ar. E eu fazendo tudo gravando que não ia
pro ar. Não ia pro ar.
Mas, enfim, aí foi...
Tá errado. Opa. Depois do Dorival, depois. Falando do Flamengo, veio do Dorival.
Ele resolveu aparecer. Então, fica aí uma história de bastidor marcante, divertida para vocês.
Muito bom, muito bom, muito bom. A galera tá... Tem gente no chat sofrendo comigo, né? Das goleadas que o Grêmio tomou do Flamengo nos últimos tempos. Faz parte! Tem mais superchat, Clarinha?
Tem mais superchat.
Vou mandando.
O querido Cláudio, que sempre tá aqui com a gente.
Mandou muitos dólares.
Muitos dólares da Indonésia.
Da Indonésia.
O Cláudio da Mata.
Beijo, Cláudio.
Mandou, Tati, não deixe fecharem o Vallecas, porfa.
Então, não vou fechar. Fiquem tranquilos. Aquilo ali é só... Não, vocês acham que a torcida do Raio vai deixar fechar o estádio de Vallecas?
Não vai. Tatinha, o povo tá tudo lançado aqui, querendo falar de convocação. Vamos de convocação.
Bota o Dorival aqui na tela.
Pode botar o Dorival na tela. Depois a gente volta, Lucas. A gente já tá aqui no superchat. Pode deixar que a gente já a gente vai ler. E sigam mandando perguntas. Mandem no chat, primeira coisa. Não só perguntas no superchat, mas de qualquer forma. Quero no chat, para vocês, os acertos e erros, na opinião de vocês, obviamente, da convocação do Dorival, para a gente ir trazendo aqui para o debate. Eu já tenho algumas opiniões, a Tati tem já, com certeza, as dela. E já começa a colocando aí no chat, quero a opinião de vocês também.
Vou colocar o Dorival na tela, pensativo. Pensativo porque eu acho que ele esqueceu um L.
Um L?
No Murilo.
Ah, mas aí...
Que é o outro Murilo que ele devia ter chamado,
sim,
né?
Ah, sim, entendi. Porque tem um Murilo aí.
Porque, não, eu aqui, eu tava escutando a convocação e eu não tava muito prestando atenção nos nomes dos times, porque a gente sabe onde os caras jogam, né?
Isso.
Não tava ali. Zagueiro, Gabriel Magalhães, Beraldo... Não, ele começou com o Beraldo, opa! Aí eu disse, vem galera jovem aí, né? Porque o Gabriel Magalhães e o Marquinhos a gente já sabia. E o terceiro, pra mim, fixo é o Militão. É, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães. Pra mim, eles são os três fixos, pra mim.
Sim.
Como o Militão não tá, eu imaginei, vão ser dois testes, né?
Uhum.
O Militão tá... A gente até comentou ontem no Melhor Futebol do Mundo se poderia vir um muito experiente. Eu disse, pra mim, o experiente é o Marquinhos.
Sim, foi.
Pra mim, o experiente é o Marquinhos. E eu achei que o Duria vai fazer dois testes. Daí, escutei Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo. E eu? Bem, o Murilo.
Bem, teste. Bom, a gente falou.
Olha, Murilo, do Palmeiras? Mas o Murilo não tava na Inglaterra? Aí comecei a dar um tite e fui, nas redes sociais. Não, é o Murilo do Palmeiras. Eu, caraca, ele errou o Murilo. Eu acho que ele quis convocar o Murilo do Palmeiras. Eu não posso falar sobre o Murilo.
Espero que sim, né?
Eu não posso falar sobre o Murilo do Palmeiras porque eu não assisto com tanta continuidade e regularidade o Palmeiras como a gente assiste os clubes daqui. Agora, meio o Murilo do Nottingham Forest tinha que estar aí, né? Assim, ele fez por merecer a convocação, penso eu, mas...
É, então, sobre os zagueiros, antes, só uma coisa, pai e mãe, se vocês estão assistindo isso aí...
Pai e mãe da... Tios!
Pai! É! Inclusive, meu pai hoje teve alta, que ele foi fazer um procedimentozinho no hospital e mas já tá ótimo, tá em casa. Então, beijo, papai. Mas porque... Eu não costumo mandar beijo pra pai e mãe aqui, não. Mas por que que eu mandei? Especificamente, porque acho que eles estão assistindo. E tem uma história que minha mãe é boa de memória e eu não. Mas tem uma história na seleção brasileira, que minha mãe vai lembrar, que, e aí ela me manda aqui na mensagem pra eu ler, que já, a seleção brasileira já convocou um jogador errado, né?
Ah, deve ter acontecido isso aí.
Então, eu sei que tem. Então, mãe, se você tá aí e se alguém no chat também souber, me lembra aqui a história.
Conta a história.
Porque já teve esse caso e foi o jogador errado. Mas, Tatinha, já que a gente começou a falar dos zagueiros, só observação aqui.
Vai.
O Marquinhos, gente, o PSG joga, para quem tá no ao vivo, né? Ou para quem tá vendo ainda nessa sexta-feira, o PSG joga hoje à noite, sexta-feira, contra a noite aqui em Paris. Contra o Mônaco. O Marquinhos não tá nem convocado, tá? Ele teve uma pancada no jogo anterior ainda, sem ser o último do PSG. Não jogou final de semana no último jogo. Não foi convocado para esse. E o PSG informou que ele volta a treinar no sábado. Então, talvez para quem esteja assistindo depois, talvez ele já tenha treinado normalmente no sábado. Mas ele... Existe ainda uma certa dúvida de que ele vai jogar, por exemplo, o próximo jogo do PSG... contra a Real Sociedade na Liga dos Campeões. Então, vamos ficar atentos aí à situação do Marquinhos. Beraldo. O Beraldo, ele tem, acho que, já uns 6 ou 7 jogos no PSG, mas a maioria deles ele jogou, inclusive, como lateral esquerda. Lateral esquerdo. Foi, inclusive, o caso contra a Real Sociedade, que o Kubo...
Aqui, Kubo...
Uf! Deu um trabalho pro Beraldo que nossa senhora... Mas o Beraldo fez boas partidas, mais do que boas, inclusive a última, como zagueiro, realmente, que eu acho que é a função dele, ainda que ele já tenha eventualmente também jogado como lateral, e fez bons jogos como zagueiro. Eu acho que ele merecia, eu acho que é um jogador que tem tudo para fazer parte do novo ciclo da seleção, de, por exemplo, ganhar titularidade de PSG, fazer um caminho talvez parecido com o do Marquinhos. Mas acho que nessa zagueiro Azaí, tô igual a você, não acompanho o Murilo do Palmeiras assim, pra não vou dizer que ele merece ou que ele não merece,
mas eu
sei de um zagueiro que merecia estar aí, Bremer.
Pra então, mim, eu ia te perguntar do Bremer, a Clarinha tá falando do Bremer. Então, eu achei o Dorival bem franco na entrevista coletiva, tá?
Inclusive, eu não vi a entrevista coletiva,
inclusive, a pergunta foi da Monique,
sobre
se... Porque tem muito jogador que jogou com ele aí, muito na lista. E a Monique perguntou, tem muito jogador que você conhece porque você trabalhou com nos clubes. Isso interferiu de alguma forma ou fez a balança pesar de alguma forma nas decisões e nas escolhas dos jogadores que iriam ou não? E ele foi sincero dizendo que alguma coisa pesa, porque ele conhece mais os caras. Então, por exemplo, o Bremer, ele trabalhou com o Bremer? Eu acho que ele não trabalhou com o Bremer.
Não.
Ele foi ver algum jogo da Juventus quando ele passou por aqui? Acho que ele não viu nenhum jogo da Juventus.
Não, ele veio, inclusive, assistir jogo do PSG.
Exato. Então, eu tenho dúvidas de se o Bremer estava real oficial no radar. Talvez não estivesse no radar.
Mas aí eu acho bem errado.
Enfim. Mas eu... Em relação aos zagueiros, Clarinha, pra mim, os zagueiros titulares da seleção brasileira são o Marquinhos e o Militão.
Sim, aí eu tô com você.
Então, os outros, eu acho que ele tem que testar. Ele tem que testar o Beraldo, ele tem que testar o Murilo, ele tem que testar o outro Murilo, ele tem que testar o Bremer. O problema é que tem pouco tempo pra teste até a convocação da Copa América.
Pois é.
E eu, se fosse o Dorival, não teria priorizado tanto os caras que eu conheço, senão os que eu não conheço.
Sim.
Eu teria feito o contrário do que ele fez. Porque se ele não trabalhou... Eu não sei se ele trabalhou com o Bremer, eu não lembro. Não posso garantir, porque eu não lembro. Não lembro. Não sei se o Dorival e o Bremer coincidiram. Mas eu teria... Se eu não trabalhei, eu teria levado pra conhecer. Porque o Beraldo, ele já conhece.
Entendeu? Exato.
Ele
trabalhou
com o Beraldo.
Sim.
Então, enfim, é uma decisão, eu acho que todo técnico, seleção ou não seleção, mas eu acho que de seleção mais, eles acabam tomando decisões para tentar, de uma certa forma, formar um grupo que seja de uma forma de gestão mais rápida, porque eles têm pouco tempo com os caras. Então, eu acho que, de repente, também pode ter passado isso na cabeça do Dorival, trazer gente que ele já conhece, que conhece o trabalho dele para facilitar a dinâmica do resto. Sim. Também pode ser. Fazendo hipótese.
Sim.
Goleiros. É. Goleiros. Para mim, e eu vou ser xingada, porque eu sou sempre xingada quando eu falo isso, independente do lugar. O goleiro titular da seleção brasileira é o Alisson. Aqui, lá, colar. O Alisson tá lesionado, por isso que ele não tá nessa lista.
Exato.
Ponto.
É. Sobre não, goleiro. Mas eu tô com você. Eu acho que, assim, eu até entendo que, em certos momentos, o Ederson chega muito, muito perto e poderia merecer também. Mas eu,
É subjetivo.
Isso. E eu acho que tem uma coisa... Pra mim... O goleiro tem que ser o goleiro bom, óbvio, mas, cara, tem que ter uma confiança nele. Eu não gosto dessa história, cada jogo é um goleiro, pode ser que o goleiro vai trocar. Não. Pra mim, tem que escolher o goleiro, uma posição de muita... Claro, você não vai... Tem que ser... Não pode ser apenas confiança, né?
Não,
tem... Mas se você tem dois goleiros muito bons, cara, tem que ter
brasileira escolher um com confiança. Tem dois dos cinco melhores goleiros do mundo, cara.
Exato.
Assim, ponto. Então, eu acho que qualquer um tá bem servido. Mas pra mim é o Alisson, mas ele não tá nessa lista porque ele tá lesionado. E eu acho que vai ser o Ederson. E eu acho que tem que ser o Ederson, tá? Se não tá o Alisson, tem que ser o Ederson. Assim. É. Na minha, né? Cada um com a sua. Tá tudo certo. Vamos pro entrava dos laterais, que aí tem treta. Na lateral sempre tem treta, porque a gente não tem mais os donos da posição. Essa é que é a verdade. Não temos mais dono da lateral direita nem da lateral esquerda na seleção brasileira. Porque não tem caras incontestáveis. A gente teve durante... Lateral esquerdo, tá? A gente teve durante 20 anos dois dos melhores laterais esquerdos da história do Real Madrid.
Sim.
Na seleção brasileira. O reserva era o Felipe Luiz, que foi um senhor lateral esquerdo, um senhor jogador de futebol. E aí entrando um que outro. Mas assim, a realidade, Clarinha, é que não tem um fixo na lateral esquerda, não tem um fixo na lateral direita e tem muito jogador jogando de ala já.
Exato.
O Ian Couto, que tá nessa lista aí, é mais ala que lateral.
Exato. É.
Só que como não tem... Eu entendo o Dorival convocar ele na lateral direita. E também entendo ele não ter convocado o Samulino. Porque o Samulino não é lateral esquerdo. E o Samulino tem um problema que a seleção brasileira não vai... E hoje ficou claro que o Dorival não vai jogar com alas. Ele não pensa neste momento
em uma também não acredito.
Jogando com uma linha de três zagueiros e dois alas. Então, a posição que o Samu joga no time dele prejudica ele estar na lista da seleção, agora mesmo.
Sim. Mas então, a gente tá entendendo que o Dorival vai jogar com a linha de quatro, né?
Eu acho que é 4-2-3-1, pelo que eu li, né? Assim, que ele joga com dois volantes.
Sim.
Dois pontas, um meia e um nove. Né?
Tá,
parece que é isso que ele joga, podendo variar então, por um exemplo, dentro de... Mas é uma linha de quatro na defesa.
A gente entende que talvez a zaga seja Marquinhos e Magalhães.
Marquinhos e Magalhães. Acho que a zaga titular é Marquinhos e Magalhães.
E os laterais você iria com o quê? Porque o próprio Danilo tá jogando em zagueiro.
Então, eu vou te... Ele
vai
aí
o outro tá jogando de ala.
Ele vai botar o Danilo de lateral direito titular, eu acho... Por quê? Porque eu acho que o Dorival tem uma linha titiniana.
Uma linha titiniana é bom.
Uma linha antilotiana. Uma linha... Não sei mais quem é que você... Que não seja... Assim, que não seja só defensivo. Mas eu acho que ele vai tentar equilibrar. Se um lateral de um lado é mais defensivo, o outro vai ser mais ofensivo. E aí eu acho que ele, na cabeça do Dorival, passa o seguinte. Se eu começo com o Danilo na direita, eu posso botar o Ayrton Lucas na esquerda.
Tá.
Se eu começo com o Wendel na esquerda, eu posso botar o Ian Couto na direita.
Entendi.
Eu acho que ele vai nessa linha aí, de tipo, balancear as laterais. Por quê? E aí, por que que eu acho que jogo a possibilidade de jogar o Danilo? E ele poder jogar com o Danilo e o Wendel? Porque ele tem dois pontas muito rápidos. Ele vai ter dois pontas muito rápidos que vão ocupar. O Vinícius e o Rodrigo vão ficar com as laterais para eles. Eu acho. Vinícius e Savinho, se o Rodrigo jogar no meio. Não sei onde é que ele vai botar o Rodrigo. Também tem... Pelo menos ele convocou o Rodrigo como atacante, porque o Diniz convocava o Rodrigo como meia.
Como meia, sim.
Então, nisso aí já houve uma mudança. Mas eu acho que assim, a gente pode discutir se ele deveria ter chamado um lateral ou outro. O Carlos Augusto, por exemplo.
Isso.
É, repito, o Wendel, eu acho uma boa opção, porque ele é um lateral, a gente não tem muitos. E ele é um cara experiente, mais defensivo. Eu acho que o Wendel vai te agregar. É, acho bom fazer esse teste aí, porque a gente precisa, de repente, fechar a casinha, né? Porque nós estamos tomando gol direto e de todas as formas. Agora, o Ayrton Lucas, eu não tô vendo a temporada do Flamengo pra saber se ele merece mais ou menos que o Carlos Augusto, por exemplo. Mas é que o Carlos Augusto tem o mesmo problema do Samulino.
Exatamente.
Ele é ala. E a seleção brasileira não joga com ala.
É, eu até acho que ele é um ala. Ele é um ala mais... ele é um ala defensivo. Ele é um ala porque o esquema da Inter é um 3-5-2. Mas ele não é... Ele não tem as mesmas características do Lino, né? Ele não é...
Não tem, não é ponta.
A parte, ele não é um quase um ponta, né?
Uh-uh.
É, agora, Tatinha, eu vou fazer enquete aqui no chat.
Vamos, porque a galera tá enlouquecida.
De quem fez mais falta? Quem vocês acham que foi o maior absurdo?
Tá.
O maior absurdo, ou enfim, ou a maior discrepância que faltou? Eu tô com Bremer da Juventus, Murilo do Nottingham Forest, Carlos Augusto da Inter e tem um espaço para mais uma opção. Quem seria essa quarta opção aí?
Então, da lista que a gente tava esperando das novidades, né? Porque, tipo, o Gabriel Jesus tá lesionado, né? E eu acho que o Gabriel Jesus não é novidade.
Vitor Roque, Talisca?
É, bota o Vitor Roque, porque ele tá dando chance pro Endrick e não tá pro Vitor Roque. É,
na teoria, o Vitor Roque está num estágio de amadurecimento à frente do Endrick, será?
É que eu acho que tem um ponto negativo do Vitor Roque. Ele não tá jogando direto, né?
Exato.
Ele tá passando pelo processo de adaptação, um clube novo, uma liga nova, tudo novo. Então, a gente não tá vendo o Vitor Roque, né? O Endrick é titular hoje do Palmeiras, né? O Vitor Roque não é titular do Barcelona hoje.
É. Coloquei a enquete na tela, gente. Votem aí e já a gente passa nos resultados.
A galera tá lembrando, o Arthur Quesada deve estar enlouquecido que o Evanilson não tá na lista. Eu não ouvi ele falando.
É verdade. A gente falou muito dele no Melhor Futebol do Mundo de ontem. Acho que foi de ontem. É.
E o Evanilson não é português, tá? Que a galera tá dizendo, o Evanilson é português. E o Galeno? O Galeno deve ser convocado com Portugal, né, Clarinha? Pelo que o Quesada falou ontem.
Isso. Eu tô entendendo que tem... Mas o Evanilson também tem a possibilidade, né, não? Ou não tem a possibilidade?
Portuguesa?
Não sei. Ou não?
Mas
então
eu
é
acho
o Galeno
que o
só.
Eu acho que o Evanilson... Acho que o Evanilson não. Acho que é o Galeno mais. Sei.
É.
Não
sim.
Sei. Bom, enfim, passamos pelas laterais. As laterais é isso aí. Vamos ver o que o Dorival vai fazer, mas a gente não tem... Eu acho que na discussão da lateral, tu pode querer um ou outro, mas a gente não tem unanimidades nas laterais. Essa que é verdade.
É, tá todo mundo eu gostaria muito, inclusive, de ter visto o Caio Henrique do Mônaco, né? Que pra mim...
Então, como é que ele... Eu não tenho acompanhado pra ver como é que ele tá, porque ele teve aquela lesão, né?
Tá, então, não voltou ainda.
Ah, ele não voltou. Ah, não. Eu acho que quando ele voltar, ele vai ter possibilidade.
Mas o negócio é que, assim, ele vai ficar muito tempo fora, Tati. Então, enfim, vamos ver como é que ele vai voltar. Mas é uma pena.
Uma pena.
Porque era no momento que eu acho que ele já tava merecendo a chance.
Ele podia emplacar aí nessa vaga,
pois
né?
Pois é, numa dessas ele podia emplacar. Pois
que
é.
Que coisa, cara. Que essas lesões são um inferno. É. Meias! Que aí tá tudo misturei os meias. Ficar misturando volante com meia, eu sou contra, mas tudo bem. Porque outro dia foi o Guardiola pra coletiva, falou que o Rodri é o melhor meio-campista da temporada.
Mas é que um volante faz parte do meio-campo.
Então, faz parte, mas dá pra botar num lugar de comparação. É, o Rodri e o De Bruyne, por exemplo? Ele tá falando que o Rodri é melhor que o De Bruyne? Ou ele não tá se referindo a meio-campista ofensivo?
É, aí já.
Aí que tá, tem que usar a palavra volante. Não pode se perder essa palavra. Tatiana, prega a volância. Ô, Clara Buquerque, eu vi muita gente falando sobre a convocação do Casemiro. O Casemiro tá voltando de lesão agora, né?
Sim. Ele
ficou bastante tempo lesionado no United. Tá voltando... É um jogador de 32 anos. O Casemiro ainda tem lenha para queimar no clube e na seleção.
Isso e eu
depois,
também
acho. E depois, que eu acho... Assim, o momento... talvez não seja o melhor momento. E não é o melhor momento da carreira do Casemiro. Mas essa seleção precisa de líderes.
Exato.
Essa seleção precisa de jogadores que deem a cara. E para mim, os três caras que dão a cara nessa seleção, que são os mais experientes, que são os caras que já passaram por muita coisa e que têm um lugar de fala sem ter que botar os jogadores mais jovens que estão dando esse passo, mas que talvez ainda não tenham que ser essa cara da seleção, para mim são o Alisson, o Marquinhos e o Casemiro.
Concordo.
O Alisson não tá pela lesão, o Marquinhos tá aí. E para mim, o Casemiro, assim, meio Casemiro é muito Casemiro.
Assim,
ainda é muito Casemiro.
Então,
eu continuo levando, porque a temporada, porque o último ano do Marquinhos também não é para tirar foguete.
Não é, eu acho também que, eu acho que tudo é equilíbrio, tá? Eu nunca acho que é só, nossa, tá voando, então vai ser convocado, nossa, não tá na boa fase, não vai ser, assim, claro que a fase, óbvio que conta, mas você precisa ter um grupo que você tenha lideranças, que você tenha jogadores mais experientes, ainda que, beleza, o Casemiro não vai fazer a melhor partida do mundo dele, mas talvez... No início de trabalho de um técnico, você precise de caras que todo mundo respeita, que você consiga ter um diálogo ali, talvez meio que através dele também. Que, cara, se os primeiros jogos foram muito ruins, um cara que top sair na frente da...
Exato,
né?
Falar
porque
com
você
a galera.
Tem que dar, você tem que dar um retorno. Então, eu entendo. É, eu acho que é muito da avaliação do técnico do que ele precisa.
Sim. Sim, eu concordo
e
também.
Eu acho que faz sentido a interpretação de que o Casemiro, ainda que não viva uma grande fase, é um cara que pode fazer esse papel. Então, eu não sei, eu fico na dúvida, mas assim, se eu particularmente...
Eu levo.
Mas eu entendo.
Tô titiniana.
Total.
Eu levo. E o Dorival tá se mostrando muito titiniano e ancelotiano aí nessa convocação dele aí que tem. Mas eu entendo, porque eu acho que se eu fosse técnico, eu seria bastante assim. Ah, a imprensa ia me odiar. Eu mesma ia me odiar. Mas eu seria. Mas, Clarinha, eu acho que assim, ó. André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes, essa galera é presente e futuro da seleção brasileira.
Exato, sim.
E eu acho bom ter um cara que nem o Casemiro com eles. Sinceramente, assim, de verdade. No vestiário e dentro de campo ainda também. Eu levo. E entendo a convocação.
É, quem a gente tem aí no meio, mais assim, de fora do normal, é o Andreas Pereira, né? Aparecendo.
Que tá fazendo uma grande temporada no Fulham.
Exato. O Lucas Paquetá voltando, né?
Cara, isso é talvez a melhor notícia para a seleção brasileira, é a volta do Lucas Paquetá. Porque não tem outro jogador para fazer o que o Paquetá faz.
Não tem.
E a gente sentiu muito a falta do Paquetá. Essa aqui é a verdade. Então, assim, ele poder voltar a ser convocado, eu não sei como é que tá a história lá das investigações e tal, que não tem como saber. Mas, assim, falando dentro de campo, a gente não tem outro jogador que nem o Paquetá. Não tem. Então, assim, só o fato do Paquetá estar de volta vai subir o nível do meio de campo da seleção brasileira.
Eu concordo com você. E aí a gente tem também o Pablo Maia.
Então, aí eu não posso falar porque...
Eu também não. Eu quero que a galera no chat, eu confesso que vou ser muito sincera com vocês, muito pouco. Futebol brasileiro realmente é difícil de acompanhar, assim, a ponto de regularidade, de falar. Então, digam aí no chat
É, eu não,
o
não
que
sei
é que vocês acharam do...
A galera tá me xingando aqui no chat, dizendo que se eu fosse convocar a seleção brasileira, ia ter 8 volantes.
Eu já
cheguei uma vez a fazer montar um esquema, escalar um time só com volantes. Eu já fiz isso aí. Eu faria fácil.
Seria
um troço de louco. É, 87 desarmes, um chute a gol. E o Casemiro seria o meu centroavante no time de volantes. Porque ele foi... Sabe que ele foi centroavante quando era na base? Sim.
Ai, a louca. Ó, o Kurishimasu tá dizendo que é bom volante nível Europa.
Ó, vamos saber, porque a gente não...
Daniel Gomes tá dizendo que é Pablo Maia é um jogador ok, não merece seleção.
É porque eu acho que ele entra nos 26, né? Nesses jogadores a mais que o Dorival.
Aí já não sei.
Teve a opção. Porque são 23 os convocados.
E aí,
né?
Ele fez 3. Tá, é.
E ele, a seleção brasileira, a Federação Brasileira, Confederação Brasileira, chegou a um acordo com a Federação Espanhola para convocar 3 jogadores a mais.
Ah, tá.
Então, por isso que o Dorival chamou 26.
26.
Então, eu acho que o Pablo Maia entra na conta do 26.
O Lucas Espíndola Melo, que é torcedor do São Paulo, aparentemente, porque tem a fotinha do São Paulo, diz o seguinte: Pablo Maia é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Já recebeu sondagens na casa dos 20 milhões da Premier League. Meio do ano estará na Europa, porém já tem muitos volantes. Não precisava.
É que o Dorival vai jogar com 2 volantes, né? Eu acho que aquele 4-2-3-1 que a gente tava falando, ele vai jogar com os Tchouaméni e Camavinga que ele tiver aí.
É, e pode ser um cara pra ciclo maior, né? Porque eu fui ver, ele tem 22 anos.
Sim,
então,
sim,
ele convocação pra começar a entrar no grupo e tal, etc. Repito, não assisti os jogos do Pablo Maia, então não posso falar da qualidade. Estou falando pelo perfil. Então, veremos. E no ataque, dona Tati Mantovani, alguma surpresa? A gente tem o Savinho.
Savinho, eu acho que dos atacantes é a grande novidade, né? Assim, porque ele é um jogador desconhecido para o público brasileiro. Que ele é formado na base do Atlético Mineiro. Eu acho que ele chegou a jogar com o Atlético Mineiro, mas ele saiu muito jovem, né? E tem 19 anos, o Savinho. Ele é muito jovem ainda. Mas assim, a temporada do Savinho é muito boa no Girona. Pra mim, os dois jogadores do Girona, o Ian Couto e o Savinho, eles merecem estar na lista da seleção, tá? Pela temporada que eles estão fazendo. Aí, que a seleção vai jogar diferente do Girona, e o que que eles vão conseguir aportar ou dar à seleção, aí é outra coisa. Mas pelo que eles fazem no clube, porque os técnicos convocam os jogadores pelo que eles fazem no clube, merece o Savinho estar aí, e o Ian Couto também. E o Savinho tem um ponto, Clarinha, que beneficia ele de estar nessa lista, porque ele pode jogar na ponta esquerda e na ponta direita.
Sim.
Ele joga nas duas. E isso é bom para a seleção brasileira, porque é mais um Rodrigo, né? Que tem muitas posições para jogar. E eu quero ver como é que vai ser a escalação. Porque assim, o Endrick é 9. Martinelli é ponta esquerda, Vini Júnior é ponta esquerda. Savinho e Rafinha, eu entendo que são os chamados para ponta direita. E o Rodrigo faz... O Rodrigo só não joga de goleiro, o resto ele joga de tudo.
É, exato. O Rodrigo pode ser qualquer um aí. Imagino que a gente pode ter o quê de titular?
Eu posso fazer a minha escalação?
Deixa eu ver se vai ser igual a minha.
Eu ia. Ederson.
Ah, tá. Inteira? Beleza.
Inteira. Ederson. O que eu tava falando dos equilíbrios das alas, tá? Das laterais.
Peraí que eu vou escrever a sua seleção.
Tá. Ederson. Aí é. Se for Danilo, é Ayrton Lucas. Se for Ian Couto, é Wendel.
Sim, mas escolha, vá.
Tá, eu vou de Danilo.
Danilo.
Danilo, pra fechar a casinha.
Sim.
Magalhães e Marquinhos. E aí o meu DNA defensivo me obriga a colocar o Wendel.
Tá.
Tá? Nós estamos tomando muito gol.
No meio, os dois volantes. Quer dizer, o que você quiser, na verdade.
Sim, não, dois volantes. A volância é complicada, porque eu escalaria três. Só que no meu time vai jogar o Paquetá, então eu não posso botar três volantes.
Obrigada.
Então, vai. Vai, eu vou de Bruno Guimarães e Casemiro.
Tá, então B, Guimarães.
E Casemiro. Aí, e na linha de três, Rodrigo na direita, Vini na esquerda, Paquetá no meio.
Então, peraí, Rodrigo, Paquetá e Vini.
E Vini. E na frente, parece que o Richarlison tá lesionado, né? Não sei.
Não, não tá, ué. Tá lesionado?
Então, aí é que tá o negócio. Ele teve uma lesão, ele não vai jogar o próximo jogo contra o Tottenham. Vamos ver se ele chega. Mas aí, para não sobrecarregar o Endrick, que eu acho que a gente ainda não pode meter ele todo o peso de 9 da seleção nas costas, apesar de eu achar que vai ser o 9 da seleção, eu boto o Richarlison.
O Richarlison?
A minha razão escala o Richarlison, o meu coração escalaria o Endrick. Só que tu imagina, dia 26 de março, estádio Santiago Bernabéu lotado, vai o Dorival e escala no jogo contra a Espanha, Vinícius, Rodrigo e Endrick. A estreia do trio no Bernabéu. Só isso.
Eita! Ó, botei aí no chat a seleção da Tati.
Minha seleção,
Eu acho que eu mudo.
O Thiago José tá falando aqui, ó. Informação atualizada. Que o Richarlison tem uma lesão no joelho e pode ficar até um mês fora. Então, se o Richard estiver fora, é o Endrick titular, já deixa lá o guri, já. Já viajamos pro futuro e ficamos lá, entendeu?
Eu acho que eu boto no meio, eu boto o...
A tua defesa é igual à minha?
Tô botando a defesa igual.
Fechamos a casa, né?
Na defesa eu tô igual. Eu acho que nesse momento é isso aí. Mas eu vou de Bruno Guimarães e Douglas Luiz.
É que o Douglas
Luiz...
Já tá jogando bola pra caramba, hein?
Aí
o meu coração não permite.
Aí eu vou de Rodrigo, Paquetá e Vini também. Só que lá na frente eu vou de Endrick, que também dei enter aí na minha seleção.
Eu só não botei o Endrick porque eu realmente tenho a tendência de não querer botar os guris na fogueira, entendeu? Assim, tipo, vai lá e pega 9... Sabe?
Eu já quero já quero o time do futuro, já vou botar.
Exato,
Tati, Vinícius Rodrigo, pra mim, já não é menino. Já não, tá tudo pronto.
Eu sempre falo isso aí já são.
Nossa, não, o menino é só o Endrick.
O Vinícius vai fazer 250 jogos com o Real Madrid. Assim.
Pois é.
Já era, já tá.
Bora,
já,
segura já, a bronca aí com o Endrick, segura... meu amigo. Então, já pega no braço, ó.
A Clarinha abriu a porta do DeLorean aqui, meteu as cascas de banana no negócio e ela já tá dentro voando pro futuro, entendeu? Lá eu fico.
Pois, então aí, já temos as duas seleções aqui que eu e Tati iríamos. A enquete, quem fez mais falta? Quem ganhou foi Murilo, do Nottingham Forest, com 36%.
Aí, ó.
Depois dele, o Bremer, com 30%, então aí, próximos ali. E aí depois, Carlos Augusto e Vitor Roque com 17% cada um. Encerrei a enquete. A gente ainda teve muita gente falando do Talisca. Quem mais que falaram aí? Além do Talisca. Enfim, vocês estavam falando aí, a gente estava lendo, agora eu me perdi.
Agora eu me perdi também. Mas enfim, acho que é isso aí, assim, tem muito, tira um, bota outro, pega um, sabe? Tem algumas, mas a base, a base da seleção, eu acho, que ontem eu falava, eu tenho dúvida de se o Dorival tá pensando na Copa América ou na Copa do Mundo, né?
Sim.
Porque, eu acho que ele montou uma lista mostrando que tá pensando na Copa América e sonhando com a Copa do Mundo, né?
Pois é.
Porque ele vai de Danilo e Wendel nas laterais, e ao mesmo tempo ele vai de Ian Couto e o Ayrton Lucas, é que eu realmente não tô acompanhando o Flamengo pra saber, mas enfim.
Também não.
E de Ayrton Lucas, o Dorival conhece o Ayrton Lucas, porque ele trabalhou com o Ayrton Lucas no Flamengo. Daí ele vai de Marquinhos e Gabriel Magalhães e vai de Murilo Beraldo, ele chama, né?
Sim.
Mais novatos e desconhecidos. O Murilo, eu não sei quantos anos tem o Murilo do Palmeiras, mas enfim. Não era um esperado, Aí, no meio de campo, que eu acho que é onde a gente tem mais dúvidas e a gente tem muitos bons volantes. Por isso que tem tanto volante aí. Porque tem muito.
É, e porque ele, se ele vai jogar bons, com dois, ele precisa ter as opções para os dois, né?
E a gente tem poucos bons meias e muitos bons volantes. Porque de meia, se o Paquetá não pode jogar, o Rodrigo vai ter que jogar ali.
É, exato.
Entendeu? Sim. Porque quem é que joga ali? Da lista de convocados. E não pensando na lista de convocados, quem é que poderia jogar ali? Não tem, assim, muita opção. É. De meia. Então, eu realmente entendo a lista do Dorival. Provavelmente a minha lista seria muito parecida com essa.
É, não, eu mudaria algumas coisas, mas eu não achei absurda, não.
Também não, enfim. Vamos ver. A galera tá falando muito do Veiga, né? O do Palmeiras. Que poderia ser esse cara, eu acho, né? Ele é 10, não sei.
Eu confesso que eu também não tô, assim,
não posso dizer. Galera, responde aí. Quem seriam, no chat, vai... É. Os meias que você chama... Porque, assim, realmente não tem muito, hein? Não tem muito. A galera vai aqui.
É.
Alan Patrick. O momento do Alan Patrick na seleção, eu acho que já passou. Mas é um muito bom jogador, tá? Inclusive, quem sofre sabe. Muito bom jogador.
Sim. O pessoal tá falando aqui que o Murilo do Palmeiras tem 26 anos. O André Dutra tá lembrando.
Tá.
O pessoal...
Veiga.
O pessoal tá... Everton Ribeiro já foi? Não sei, vamos ver ele agora mais tempo no Bahia. Vamos ver. Aí, ó, a Clara convocava o Everton Ribeiro. Ô, Tatinha, a gente tem mais superchat por aqui.
Bora.
A galera segue participando.
Tirei o Dorival da tela.
Tirou o Dorival na tela. A gente vai colocar na tela agora. As perguntas de vocês, começando aqui, ó, pelo Lucas Espíndola Melo, que mandou superchat pra gente. Peraí que agora vai sair o Dorival e vai entrar o Lucas Espíndola Melo. Eu esqueci de colocar o Taylor e o Cláudio da Mata, mas sigam mandando aí que já eu coloco mais gente na tela. Rainhas,
como Marta foi citada.
Como os europeus lidam com a arrogância inglesa de achar a Premier League maior que tudo? E qual a sensação sobre o futebol de seleções? Se reúnem para ver?
Comece de trás para frente. Não. Ninguém se reúne para ver seleção.
Não, eles são bem diferentes com a gente em relação à seleção.
Não tem essa vibe de seleção aqui, não.
Não tem.
Não tem.
Assim, eu acho até que vai ter, sei lá... Eles vão nos jogos, eventualmente. Eles assistem, mas não é uma festa assistir jogo da seleção junto, sabe?
Não é.
Que o brasileiro, jogo de seleção, primeiro que muita gente que não acompanha futebol acompanha só a seleção. Aqui não existe muito isso, né? As pessoas, se as pessoas assistem futebol, ponto. No Brasil, não. A gente tem muita gente que acompanha apenas a seleção brasileira, então os jogos da seleção brasileira acabam virando eventos. Aqui não tem muito isso.
Isso, e seguindo, sobre Premier League, é que assim, eu não sei dizer se é arrogância inglesa ou não arrogância inglesa, porque os países da Europa, todos com eles, cada um tem uma treta. Tipo, os espanhóis com os franceses com os ingleses com os espanhóis, os italianos com os espanhóis. Cada um tem uma treta, porque aconteceu não sei o que em 1800 e tarará, em 1500 e coisa que é. E porque a França era dona de não sei quanto. Cara, amigo, passa a página.
Supera, amigo, supera, mas não.
Mas enfim, eles têm todas essas tretas e... Mas, assim, no geral, todo mundo reconhece que a Premier é o melhor campeonato do mundo, porque organizativamente, economicamente, em termos de marketing, eles foram os que trabalharam melhor o seu campeonato nacional. Ponto. Uhum. E tu tem que reconhecer. O Real Madrid e o Barcelona são os que mais faturam aqui na Espanha em campeonato nacional. Não chega perto, talvez são os que podem chegar perto dos que mais faturam na Premier, mas tu pega a metade da tabela da Premier, os caras faturam 4-5 vezes mais que o quarto colocado do Campeonato Espanhol. Então, assim, é porque eles fizeram bem o trabalho deles, de organizar um campeonato, de conseguir financiamento, E os outros acabaram ficando para trás. A La Liga, durante Messi e Cristiano Ronaldo, competia nesse nível. Quando saiu Messi e Cristiano Ronaldo, porque a La Liga vendeu muito jogador em pouco o time, tirando Real Madrid e Barcelona, começaram a organizar o campeonato e ele foi crescendo, mas ele não tá nem... Hoje não tá nem perto da Premier. Então, a realidade é assim.
E eu acho que por mais que tenha treta, existe uma... Assim, as pessoas assumem que a Premier League é realmente melhor. Então, é meio que... Beleza, a gente não vai ficar aqui exaltando, mas a gente sabe que é, então tá mais ou menos ok. Isso. Ô, Tatinha, antes do próximo superchat, sabe quem tá por aí?
Quem?
André Henning! Eu fui, inclusive, seu André, conferir se era você mesmo, porque eu tô sabendo que vem novidade aí no seu canal. Porque você falou isso aí outro dia na live do André. Assisto. Você sabe disso, porque eu fico lá comentando. Quando tem Marcelo Beckler, eu assisto ainda mais, mas eu já assisto.
Ela assiste pra ficar fiscalizando o que a galera tá falando no chat quando tem Marcelo Beckler.
Ai, claro. Eu acho que eu sou a única correspondente que, de fato, participa do chat dos programas.
Sim, não, tu participa. Eu geralmente tô, sei lá, fazendo uma coisa, outras vezes eu assisto, eu coloco pra assistir, mas eu não vejo o chat.
Eu assisto, ficar vendo... mas não vejo. De vez em quando eu me arrependo, mas eu gosto de ficar vendo o chat. E aí eu fui conferir, seu André, porque você vai ter novidades no seu canal, então mudou a logozinha, então eu não reconheci de cara.
Ah, olha ali, é verdade. Mas é um bonequinho do André Henning agora.
É, agora é o roxinho dele. Então, para vocês que estão aqui e ainda não se inscreveram lá no canal do André, já sabe que esse aí é o André Oficial, sim.
Eu tenho um problema com o André. Ele entrou na minha cabeça de uma forma que toda vez que eu entro agora na Max, e eu entro lá e tá The Last of Us, eu não consigo ver. Eu escuto o André gritando. Tala!
Eu só consigo ler. Tala! Nossa,
não tem como. Exato. Tipo assim, é automático. Eu olho e eu não leio. A minha cabeça diz. Tala! Entendeu?
Ó, e o André falou o seguinte, Tati, vocês são muito craques, sou fã demais, a gente que é seu, nós somos suas fãs também. É, agora vou tomar uma, chega de trabalhar, já passou muito do meio-dia, já passou mesmo, vá tomar uma, vá comer uma água gostosa por aí, que... Hoje eu tenho um jogo do PSG ainda. Então, eu posso até tomar uma tacinha de vinho, mas não posso passar muito, porque se acontecer alguma coisa, eu ainda tenho que estar.
Eu amanhã é o meu dia de ficar até alta.
Amanhã eu tô de folga.
Hoje, terminar essa live, partiu, hein?
Opa!
A galera agora tá... Sim. Todo mundo tá falando aqui que também vê...
Mas assim, você vê o que é... Bom, o André sabe, a gente não precisa ficar falando bem dele, porque a gente vai falar. Mas assim, você vê quando o cara é bom,
que
ele muda a sua forma de ler uma coisa que já é assim, já existe a série, o filme, enfim, era um videogame antes, né? Bom, ainda é um videogame. E o cara consegue mudar a forma como a gente vê aquela coisa. Ô, André Henning, você sabe que você tá de parabéns. Você sabe que você tá de parabéns.
Quando eu vejo os narradores... Porque assim, o André tem uma coisa que é o que eu gosto do André. Porque ele é um narrador de TV com vibe de rádio. E a vibe de rádio, ela é muito boa. Dificilmente eu assisto jogos escutando os narradores de televisão, porque eles são... Né? Mas um pouco mais pausados e tal. E
eles conversam sobre outras coisas demais, às vezes.
Não, mas a gente também faz isso. Só que a gente faz isso num pique.
Ah, sim, exato.
Que é diferente. Sim. O André tem um pique diferente. Então, assim, pra mim não tem ninguém que consiga fazer isso aí, assim. É maravilhoso. Maravilhoso!
Eu tô com você aí, assino tudo do que você falou. Tudo. Seguinte, seguimos aqui com o superchat, single mandando, a gente já passou de uma hora de programa, mas a gente ainda vai ler os superchats aqui.
Ah, a galera tá falando aqui que o Beckler vai ficar louco com a não convocação do Vitor Roque, mas eu acho que, Clarinha... É porque eu acho que é isso, cara, o Vitor Roque, no meio da temporada, ele trocou de clube, cara, ele tá, no momento, o Vitor Roque tá brigando pra conseguir jogar mais no Barça. Eu acho que quando ele passar isso, vai ter a oportunidade dele também, com certeza.
É, também
acho. No futuro, a gente já tem que pensar como é que a gente vai botar todo mundo jogar. Por isso que o Dorival tá convocando um monte de volante. De repente, nós temos que jogar com 3 volantes, 2 zagueiros, 3 volantes, joga pra frente, entendeu? Mete todo mundo no ataque.
Ai, ai, ai. Ó, mais um superchat por aqui. O Jair Lima pergunta pra gente, paella de frutos do mar ou do campo? Você gosta de paella, Tati?
Eu gosto de paella valenciana, com a valenciana que é verdura e carne. E isso, tem carne de coelho.
De coelho, de coelhinho. Eu acho que o que ele tá chamando do campo é isso.
É isso aí, é do coelho.
Eu não gosto de paella de fruto do mar, gente, porque eu não como... Tirando o peixe e tirando o camarão, mas mesmo assim os camarão tem que ser... Não é todo camarão que eu gosto. Eu não como mais nada. Eu não como esses mexilhão, lula, polvo. Aí, assim...
É, também
não como nada desses negócios aí.
Chiclete,
é, tu chiclete, lula, você quer... Pelo amor de Deus. É, então, eu gosto da paella com coelhinho lá ele.
Com coelhinho.
Com coelhinho lá ele. É, e Theo Hernandes ou Davis? Prefiro o Theo. E vocês vão cobrir a seleção? Brasil, Espanha e Inglaterra. Quem tem elenco melhor? Calma, mas muitas coisas.
Muita coisa.
Rapidamente, Theo ou Davis? Eu, claro, é que prefiro o Theo Hernandes, tá? Acho que é um dos melhores laterais na atualidade.
Então,
o Davis é muito bom, mas eu acho que ele tem mais. Ele tem mais deficiências defensivas. Ainda que o Theo também tenha.
É, mas a base do Theo é defensiva.
Exato.
A formação do Theo é uma base defensiva.
Eu prefiro o Theo do que o Davis.
Mas eu acho que o ponto do Davis é que o melhor Davis era muito melhor que o Theo. Só que o melhor Davis faz tempo que não aparece.
E durou um ano.
Exato, aí é que tá ponto.
O Theo não. O Theo já tem pelo menos 3 anos pra mim que ele é um dos melhores laterais.
Fico nessa dúvida aí da regularidade.
É, sobre seleção, a Tati deve fazer cobertura em Madrid, né?
Não, penso bom, não eu. Sabemos, não temos confirmação de nada. Tá fazendo escala agora?
Não tô, por isso que eu falei deve, porque eu nem sabia, na verdade, se já tinha saído escala ou não, mas enfim, tem jogo em Madrid, então talvez a Tati faça cobertura, eu não.
Talvez.
Porque, não, até porque um jogo é em Madrid, outro jogo é em Londres, então não tô nessa aí.
Brasil, Espanha e Inglaterra, quem tem elenco melhor? Elenco.
Elenco, talvez seja o Brasil.
Elenco.
Time, aí não.
O time, pra mim, melhor é da Inglaterra. A seleção que mais cresceu foi a da Espanha. Porém, tá sem o Gavi. E isso, o Barcelona tá sentindo, a seleção espanhola vai sentir também.
Sim.
Mas eu ainda acho que peça por peça, o Brasil é melhor.
É, eu também acho que nesse sentido, também acho.
Mais
superchat por aqui. Agora, outro do Cláudio da Mata.
Ele manda milhões pra nós. Milhões.
Maravilhoso. E agora sim, colocando na tela. Brasil vai perder esses 2 amistosos e já vai ter gente querendo a cabeça do homem. Anotem aí e me cobrem depois. Mas ele aguenta até a Copa América e fará um belo campeonato. Hashtag momento mãe de Ná.
Ô,
Cláudio da Mata.
Por que tu acha que o Dorival tacou-lhe de convocar volante, gente? Ele pegou uma chave. Tem uma porta. Ele pegou várias chaves e tá fazendo assim. Fechando ela. Porque
tá
essa porta tá escancarada e não tá dando pra sustentar uma porta escancarada, entendeu? Eu acho que... Aí vamos ver o que se vai dar certo ou não. Mas aí a teoria, pra mim, é essa aí.
E agora, vamos para o nosso último superchat enviado. Atenção, você... a gente tá na reta final aqui, então pra mandar superchat pra aparecer tem que ser agora, tá? Então mandem aí agora pra ainda dar tempo da gente colocar no programa. Gabriel de Paulo. Olá, meninas! Acompanho todos os episódios e amo o podcast. Obrigada. Já pensaram em fazer um vídeo pós-jogo de Grêmio e Bahia? Beijo do Rio de Janeiro, marcando seus 40 graus. Eita, aqui nós temos, nesse momento, 9 graus em Paris.
Aqui deve estar um pouquinho mais do que Paris, mas não muito, porque chegou o frio, segundo a televisão aqui hoje. 10 graus.
Ah, então tá quase igual.
Tá quase igual.
Ô, Gabriel, vou aproveitar, inclusive, pra galera que tá aí... tanto eu como a Tati fazemos mais análises de futebol mesmo nos nossos canais no YouTube. Inclusive, dona Tati Mantovani, falta tipo 15 pessoas no meu canal para um pouquinho mais, talvez, umas 25 pessoas para eu chegar a 15 mil inscritos.
Vamos lá no canal da Clara, todo mundo se inscrever no canal da Clara, que tem muita informação, muito entretenimento, muita análise e vídeo do Bahia.
Tem vídeo do Bahia, inclusive, o último não é do Bahia, não, mas tem vídeo. Ontem teve vídeo falando, respondendo perguntas de vocês com umas curiosidades aí interessantes. O povo fica querendo saber do meu casamento com o Marcelo.
Eu adoro aí, essas fofocas. E aí, a galera, Léo Dias aí chegando.
O povo pergunta como é ciúme, como é morar em outro país do marido, por que a gente escolheu o Fred pro casamento como padre. Enfim, respondi todas essas no vídeo de ontem. Mas de vez em quando, eu e Tati falamos também sobre os nossos clubes. A Tati, inclusive, recentemente, começou um quadro novo que é o Grêmio Visto de Fora.
Então, essa semana não foi visto, nem de fora, nem de dentro, não vimos o Grêmio essa semana.
Mas a gente fala de vez em quando, o Gabriel de Paulo, só que assim, por conta, por exemplo, a Tati, o último jogo, a Tati inclusive estava no Santiago Bernabéu trabalhando durante o jogo. O último jogo do Bahia começou 1:30 da manhã. E Tati, quando terminar março, a gente vai ficar com 5 horas de diferença.
Não, o Bahia joga o quê? Fora o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano.
Nada.
Não sei se o Americana, essas coisas.
Ah, não. Essa temporada, não. É que a gente quase caiu, Tati.
É que o Grêmio... No atual momento, eu tô me preparando pra viver desesperos na madrugada com o Grêmio na Libertadores. Porque a tendência é ser desesperador. Entendeu, Clarinha?
Ah, tem a Copa do Nordeste, desculpa.
Ah, tá. Então tu joga a Copa do Nordeste. E é na madrugada, porque é com 5 horas, que agora em março, final de março, muda. Aí fica 5 horas. Daí, aí tu... Ah, beleza, vou assistir o Grêmio. 3 da manhã. Pra esse desespero a 3 da manhã na Libertadores, podem começar a jogar melhor, porque senão eu vou dormir.
Veja bem.
Não é? E podem receber medalha, podem ir o time titular, as galera viajar também. Enfim, ou eu não quero falar do Grêmio, porque eu tô muito nervosa essa semana. Já falei
Grenal. Eu adoro a Tati torcedora. Ela é completamente descontrolada.
Eu fico descontrolada. Sai tudo que eu tenho de bom e tudo que eu tenho de ruim, o Grêmio é receptor.
Ai, eu...
isso aí.
Doide. Ô, Tatinha, o que você faz semana que vem mesmo?
Semana que vem em casa, dona Clara Buquerque. Real Madrid Leipzig no Bernabéu, primeiro jogo da Champions 2024 no estádio Santiago Bernabéu. Se tiver frio, chovendo, vai ter teto, acho eu. Agora meteram calefação já.
Nossa, sim,
tá quase o sofá de casa aquilo ali. Não tem mais chuva, não tem mais vento, ainda tem calefação. É tipo, coisa de louco. Mas Real Madrid ganhou 1-0 na ida e vamos ver se o Leipzig vai tentar fazer um Ajax. Lembra do Ajax?
Vamos ver.
Vamos
ver se acontece.
Mas Bellingham tá voltando aí, então vamos meter o tamanduá.
Vamos fazer o tamanduá. Exatamente. E tamanduá, e nada mais, e nada mais, e nada mais.
E você, dona Clara, que está pegando o avião?
Não, vou de trem. Domingo. Gente, sábado estou de folga, domingo pego o trem para uma cidadezinha francesa ainda na fronteira com a Espanha e depois não sabemos exatamente ainda como, se vai ser qual tipo de transporte.
Tranque, já te falei, tranque.
Mas aí chego em São Sebastião.
Vai estar chovendo?
Por enquanto tá marcando chuva.
Ah, porque essa cidade sem chuva é sacanagem de bonita. Mas com chuva também, tu vai... Assim, se não tiver aquela chuva constante, sem parar...
Exato, vamos ver.
As coisas da Real são do CT da Real?
Só o treino.
Treino, tá.
A coletiva vai ser no estádio, então muito provavelmente a gente deve fazer só a coletiva.
Porque o CT da Real é tipo chegar no CT lá da Inter.
Não
é tão longe, mas tu entra no meio do bosque. Tu sobe os montes lá do País Básico, dá uma volta lá pelos... lá
é, não, se galera que eu vá passear, também
não. Mas é tipo não. Assim.
Mas eu acho que a gente deve fazer só a coletiva no estádio, até porque logo depois tem as coisas do PSG, enfim.
Ah, e... o estádio deve ser bonitão, ainda não conheço depois da reforma.
Pois é, então, eu não conhecia nem antes e agora vai ser estádio novo. Então, estou super animada com isso. Jogo terça-feira, né? PSG venceu o primeiro jogo por 2-0. E é isso, e volto na quarta-feira.
Clarinha, vai ter coisa para contar aqui no podcast semana que vem.
Espero, porque, assim, vamos ver se eu consigo conhecer um pouquinho mais a cidade, porque eu passei lá uma vez, mas só de carro. Então, espero ao menos no domingo à noite conseguir sair para jantar, então fazer uma degustação de comidas por aí. Estádio novo, enfim, cobertura diferente, estou animada e, obviamente... apesar da sempre torcida favorável à Espanha, né, por motivos de
Tati Mantovani
e
sim.
Também Marcelo Becker, né? Dessa vez eu sou totalmente PSG para tentar claro. Estar nas quartas. Seguinte, dona Tati, acho que vamos ficando por aqui, né? Já passamos vamos. Aí de 1h15. Atenção, falta 20 pessoas para chegar a 15 mil inscritos. Então, se você está no chat, nós temos quase 200 pessoas assistindo.
Que tem também tem que pessoas. Se aqui no canal, porque a gente tá
exato.
Com menos de 100 para chegar nos 13 mil aqui no canal.
Então vocês se façam para se inscrever.
Inscrevam aqui e vão lá no canal da Clarinha e se inscrevam também. E aproveita e passa no meu e já te inscreve também. Então te inscreve lá que a gente vai viver essa tortura junto.
Coloquei aí no chat o meu canal. E cadê alguém? E cadê o da Tati aqui para eu copiar? É porque quando vocês colocam o link, não aparece,
pera,
galera.
Peraí. Quer que eu pego aqui o meu? Peraí.
Pega aí. Mas você tá no chat? Você tem que mandar no chat.
Tem que mandar. Ah, tô. Tô. Pera.
Então, manda aí no chat também o seu, porque a galera já pega direito.
Foi.
Ótimo, pronto. Então.
Mandei aí, mas mandei.
Pronto. Canal da Tati também já está aí no link bonitinho pra vocês. Inclusive, deixa eu curtir aqui esse vídeo.
Quanto é que falta aqui pra. Pra gente chegar nos 13 aqui no nosso? Peraí.
No nosso, acho que ainda faltam umas 100 pessoas. Faltam... nós estamos com 12.924.
Ah, então ainda faltam algumas. Temos que fazer um movimento aí, hein?
É, pra gente chegar a 13 mil...
Oh, tem 175 aqui, mas é que já deve ter uma galera que tá inscrita, né?
É, acho que a maioria da galera que tá aqui tá inscrita. Mas confere aí se você tá inscrito aqui no nosso canal... e depois isso. No meu canal e no canal da Tati. Antes de sair do vídeo, porque a gente está encerrando por aqui, não deixa de deixar o like se você curtiu o nosso ao vivo. Apoia a gente aqui, apoia as suas produtoras de conteúdo. E, Tatinha, boa folga, boa cestada por aí, lá ele.
Muito obrigada.
Bom final de semana.
E
boa semana de Liga dos Campeões.
E? Avisando todo mundo que quem quiser palpitar lá na KTO é o canal.
Isso.
Atenção que nesse fim de semana tem Campeonato Espanhol, Real Madrid-Valência.
Isso.
Tem Atlético de Madrid tentando sair da treta que se meteu depois de ser eliminado da Copa do Rei. Alô, alô. Griezmann ainda não voltou, mas Morata já tá de volta, mas também não tá ajudando muita coisa. Tem PSG em campo com aquela dica sempre da Clara Buquerque, que é?
Gol do Mbappé.
Eu só vou falar isso no ano que vem, na próxima temporada. E, sem me iludir, já me iludindo, porque a gente se ilude. E também Liga dos Campeões na semana que vem, com jogos de volta das oitavas de final da Champions. Vale vaga nas quartas de final e todos os palpites são possíveis lá na KTO, inclusive... o gol do Tamanduá, que, como ele volta a ser...
volta a ter gol também. Pois é. Nossa parceiraça por aqui. Se você tem responsabilidade, vai lá se divertir e coloca ainda mais emoção nas suas partidas para se divertir com a KTO.com e aqui com a gente. Dona Tati, beijo, um queijo, um desejo de boa sexta-feira para você, bom final de semana e, obviamente, de uma maravilhosa... semana de Liga dos Campeões. Obrigada, gente!
Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.